Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 224º Dr. Apple News, o primeiro de 2024. Então, bem-vindos ao ano novo. Eu espero que vocês tenham tido boas festas aí com as famílias de vocês e a gente vai começar o ano quente. Temos algumas notícias históricas, né? Janeiro é um mês com bastante história para Apple e nem tantas notícias assim normais, né, seculares, como a gente costuma falar aqui, porque a coisa está começando a esquentar, né? Aqui no Brasil o tranco só pega depois do carnaval, né? Mas tudo bem, a coisa está começando a esquentar. Bom, então vamos lá. A gente tem no dia 3 de janeiro de 1977, o registro da Apple, né? A abertura da empresa, da firma mesmo, né? O Jobs e o Wozniak estavam começando já a fazer as coisas, a brincar e tal. Quando o Jobs percebeu que a coisa ia ficar séria, ele falou: não, a gente tem que abrir uma empresa mesmo, de fato, né? Fazer um contrato, aquela coisa toda. E aí juntou com um camarada chamado Ron Wayne, que era um cara que tinha 40 anos na época, eles tinham 20 e ele tinha 40, e ele entrou como sócio, né? Pouca gente sabe dessa história, ele entrou como sócio, o terceiro sócio da Apple. Ele tinha 10%, 45% para o Jobs, 45% para o Wozniak e 10% para o Ron Wayne, porque ele é o cara que sabia escrever um contrato, ele tinha uma máquina de escrever, ele tinha um pouco de dinheiro guardado e tal. Então ele foi visto como o financiador e o cara com a parte organizacional da coisa, né? E o Jobs e o Wozniak eram dois malucos, né? Eu sei que esse cara fez isso, né? E algumas semanas depois ele resolveu pular fora. Ele falou: meu, eu tô me enfiando com esses dois malucos ali, eu sou o único que tenho família, que tenho dinheiro. Eu vou acabar me dando mal aqui com esses dois hippies aqui, né? E pulou fora. Vendeu a parte dele por 800 dólares, 10% da Apple. Imagina hoje, 10% da Apple por 800 dólares. Enfim, não tinha como ele imaginar o que ia acontecer no futuro, né? Ele teve que tomar uma decisão naquele momento. Mas foi no dia 3 de janeiro de 1977 que o contrato da Apple foi realmente feito entre essas três pessoas, né? Depois nós temos 79, 2 anos depois, a Apple trazendo para dentro do Apple II, para o seu segundo computador, que já era um sucesso, já tinha sido. Tinha as vendas aí bem aquecidas, o pessoal começou a ficar muito interessado com o computador. Veio um programinha chamado VisiCalc. O VisiCalc foi o primeiro Excel, foi o primeiro programa de planilhas, e é o que o pessoal chama de Killer App. É um aplicativo que faz com que as pessoas comprem o produto por conta daquela função, por conta daquele aplicativo. E o VisiCalc que realmente aproximou o computador das pessoas em comum, das pessoas, dos trabalhadores, das pessoas que mexem com administração, que tem algum tipo de serviço, etc. O que que acontece, pessoal? Naquela época, quem usava computador era só os nerds mesmo, os geeks, né? Era aqueles caras que ficavam enfurnados, gostavam de engenharia e tal. E a turma da empresa não usava isso aí, né? Era tudo no papel mesmo. Quando ele trouxe o VisiCalc, que pavimentou todo o caminho para o Lotus 1-2-3 e depois para o Excel, né? E isso aproximou essa tecnologia, as pessoas começaram a querer ter isso em casa para fazer os balancetes de casa, etc. Então foi aí, ó. 2 de janeiro de 79, o Dan Bricklin e o Bob Frankston, eles incorporaram a Software Arts para poder fazer ali o VisiCalc, que foi um baita de um sucesso, né? Aí nós temos um pouco mais para frente, 1º de janeiro de 1983, a Apple lançando o Apple IIe. O Apple IIe foi um boost de performance, foi um avanço na tecnologia enorme para dentro dos computadores, né? Para vocês terem uma ideia, ele já possibilitava a quantidade de 64K, né? Não é nem mega, né? Não é nem mega, a gente está em giga, né? 64K de RAM e era expansível para 128. Para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez que conseguiu ter 80 colunas de caracteres, porque antigamente o computador não comportava, né? Não tinha espaço, não tinha memória para isso, né? E esse também foi o primeiro computador a ter letras minúsculas. O computador, quando começou, era só letra maiúscula. O caps lock era ligado o tempo inteiro. Não existia a possibilidade de você ter letra maiúscula ou minúscula, porque, primeiro, que não fazia diferença para o que eles faziam com o computador naquela época. E segundo, que você dá essa possibilidade e não ter onde guardar, né, a memória não ia caber, não ia adiantar de nada. Mas o Apple IIe, ele realmente vendeu muito, mas vendeu muito. Para vocês terem uma ideia, era de 60 a 70 mil unidades por mês. Era muita coisa. Realmente tomou aí o mercado completamente o Apple IIe. Aí a gente tem em 95, depois disso o Steve Jobs foi chutado da empresa, aí ficou quase 10 anos fora. Lá em 95, a Apple estava ladeira abaixo, os caras resolveram licenciar o macOS para outras fabricantes de computador, assim como é o Windows, né? O Windows você instala num Sony, num Dell, num IBM, você instala em várias máquinas de outros fabricantes, né? E isso acaba ocasionando muitos problemas de travamento, de incompatibilidade, etc. O Mac ele é mais estável porque a mesma empresa faz o hardware, faz o software, então a coisa vai funcionar direitinho, né? E aí, numa tentativa de salvar a empresa, eles fizeram um acordo onde podia outras empresas poderiam específicas, né, poderiam utilizar o macOS. E aí começou a canibalizar as vendas dos computadores, quer dizer, eles ganharam dinheiro no acordo, tinha um pouquinho de royalty nisso aí em cada máquina que vendia, mas eles pararam de vender as próprias máquinas, né? Então foi um tiro no pé, o famoso cuspir para cima, né? Acaba caindo na testa. 1999, 29 de dezembro de 99, o mundo tomado por monitores, né? Monitores de tubo, aquelas caixas beges horrorosas que enchiam de poeira naquelas ranhas, arranhaduras ali da parte de cima da lateral. Quem não lembra disso, né? Você apertava o botão, fazia tum, aí uma imagem aparecia. Aí a Apple vem com um monitor de cristal líquido fininho, todo de acrílico, um negócio assim futurístico, né? Com uma moldura em branco. O pessoal reclama do iMac, né? Nossa, que iMac horroroso com essa borda branca e tal. É porque o pessoal desacostumou, tá acostumado com a borda preta, que a Apple começou a fazer borda preta durante muito tempo. Mas olha como era o monitor, olha como a borda era branca, né? Então sempre foi assim. No começo as bordas sempre foram claras, mesmo dos monitores que eram bege, né? Aí depois mudou para essa borda preta, né? Mas realmente esse monitor, além de uma qualidade de imagem espetacular, ele em si já é uma peça, uma obra de arte, né? Você pode deixar ele exposto na sua sala que o pessoal vai gostar de ver. Bom.
Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br.
Bom, pessoal, lembra que agora vamos para as notícias da semana mesmo. Vocês lembram que a Apple tinha sido suspensa de vender o iPhone, o Apple Watch, né, o 9 e o Apple Watch Ultra 2 por conta de disputas ali de propriedade intelectual e tal, né? Uma corte federal acabou suspendendo esse banimento que foi feito como é que eles chamam lá? Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. O ITC, né? O International Trade Commission. É tipo o órgão do governo que regulamenta, tipo, eu não vou saber o nome aqui, mas é o órgão que regulamenta o comércio, né? Ele que tinha proibido, né, dentro da administração federal, ele tinha proibido as vendas por conta disso. E aí a Apple conseguiu ali antes do Réveillon suspender esse banimento e voltou a vender, mas é por pouco tempo. Isso vai voltar até que o desenrolar da justiça realmente aconteça, né? Que louco, né, isso aí, mas conseguiram levantar. Agora vai ser essa briga, né? Esse lobby para cá, lobby para lá, e os advogados aí devem estar malucos sem descansar nesse final de ano. iPhone 17, o Ming-Chi Kuo tá dizendo aí que vai ter uma melhora bastante expressiva na câmera frontal do iPhone, que hoje é 12 megapixels, passaria para 22 megapixels. É uma melhora realmente brutal. A câmera da frente do iPhone não é tão ruim, ela já é boa mesmo com 12 megapixels, mas aumentando para duplicando, né, indo para 24 megapixels, realmente melhora bastante. Muita gente usa a câmera frontal, ainda mais hoje em dia, né, com essas redes sociais e tal. Então, a Apple realmente precisa melhorar cada vez mais a captação da câmera frontal para não ficar dependendo apenas da de trás. Mas a de trás também com certeza vai ter melhoria. O pessoal também está falando de colocar de 48 megapixels na wide também, enfim. A Apple sempre vai se preocupar com as câmeras, né? É o fator principal do iPhone ali de melhoria é sempre na câmera. Mas nem sempre na câmera frontal, né? A câmera frontal sempre foi deixada um pouco de lado. Tomara que ela realmente faça essa melhoria que é muito bem-vindo. Aqui, esse é um artigo interessante também que conta um pouco da história do lançamento do iPhone, né? Como que foi o lançamento em si, a keynote, né? A apresentação do Steve Jobs, etc. E a decisão de realmente lançar o produto que não estava pronto. Né? Aí que você vê se o cara tem grão ou não tem grão, né? Se realmente o cara está ali, né, para fazer acontecer ou não. O fato é que sim, o sistema não estava bom, travava muito, dava muito problema, e eles tinham a ideia de que as pessoas pudessem ter o hands-on zone, né? Aquela salinha que depois da apresentação, os jornalistas, os convidados vão lá e pegam no aparelho para experimentar, né? Então Steve Jobs mostrou o iPhone, que foi um negócio completamente disruptivo, nunca ninguém tinha imaginado um produto assim. Hoje é carne de vaca, mas naquela época não, né? E ninguém pôde pegar o produto. O Steve Jobs falou assim, não, então o hands-on não vai ter, a gente vai colocar os telefones numa redoma de vidro. Tem uma foto clássica do iPhone Classic dentro de uma redoma de vidro, ele ficava girando assim, e as pessoas assim tirando foto com aquelas cyber shots antigas, né? Todo mundo olhando assim como se fosse uma obra de arte, um pedaço de joia, né? E acabou sendo assim um fator de impulsionamento do produto, né? A impossibilidade de pegar acabou elevando ainda mais o produto. Mas não foi por uma decisão de marketing, não. Foi por falha de hardware, né? Da engenharia. Do hardware, não. Do software, né? Que travava muito. O Steve Jobs falou, meu, cara, os caras começar a pegar e ver essas falhas todas, eles vão detonar o produto, né? E graças a Deus que tudo deu certo na apresentação, né? Algumas coisas eles ensaiavam incessantemente para ver se dava certo. E teve outras que contaram com a sorte, né? Depois, em outras keynotes, teve várias keynotes que deram problema, né? Principalmente por conta da internet. Enfim, mas daí é a história para uma outro momento, né? O que nós temos esse ano de grande para a Apple? A Apple está apostando todas as fichas aí no Apple Vision Pro, como assim o grande disruptivo, produto disruptivo que a Apple vai lançar em 2024. Vai continuar com a produção dos Macs, dos iPhones, a melhoria dos iPhones, Apple Watch, aquela coisa, mas o Apple Vision Pro é um negócio novo. A Apple não tem a pretensão de vender muitas unidades, até por conta do preço, né? É um produto para testar mesmo o mercado, para apresentar essa nova categoria de computador, de interação com o computador. Para o mercado, ela espera vender aí nesse ano em torno de 500 mil de unidades, 500 mil unidades. O que realmente não é muita coisa se for pensar para um ano inteiro. Lembra do Apple IIe? Vendia 60, 70 mil por mês, né? É realmente muita coisa. Então aqui a Apple ela está apostando as suas fichas, mas ainda cautelosa. Por quê? Porque ela sabe que para fazer a produção desse Apple Vision Pro com uma quantidade muito grande, o preço tem que diminuir. O custo de produção tem que diminuir também, né? E a produção em massa tem que ser viável. Então tem muito caminho pela frente ainda. Vamos ver como é que vai ser a aceitação disso. A Apple levantou a barra aí para essas coisas de realidade aumentada, realmente trouxe algumas coisas bem revolucionárias. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não deve demorar muito, talvez em fevereiro a gente já tenha aí a venda, né, ou a pré-venda do Apple Vision Pro. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, sendo ainda teremos muitas notícias. E a última notícia para encerrar o Dr. Apple News é que saiu o curso do macOS Sonoma. Você que estava esperando sair aí, pode ir lá no site drapple.com.br, que o curso está disponível lá por 90 dias, ou o acesso ilimitado, você escolhe da forma como for melhor para você, e é só aproveitar, conhecer o sistema como um todo, desde a sua interface gráfica, todas as funções, todos os recursos e também as configurações do seu Mac. Eu espero que você aproveite. E a gente se vê aí na sexta-feira que vem. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!